creio que, dada a importância de ambos estes temas, a automatização faria sentido, mas, evidentemente, como plano B, como solução de recurso, não estaria contra que estes direitos estivessem, de certa forma, incluídos noutros artigos, resta ver sob que formulação. Claro que o preferível era, dada a importância que estes temas têm hoje em dia. Um, porque é cada vez mais urgente. O outro, porque ainda não cumprimos com ele. Ambos deveriam estar consagrados na Constituição. Muito obrigado.
Muito obrigado também, Sr. Deputado. E agora também sobre o 92, sobre o 66A, a Sra. Deputada Alma Ribeiro.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom, julgo que já foram aqui trazidos argumentos e algumas considerações muito relevantes nesta questão. Mas nós devemos, de facto, olhar para o futuro como um tempo em que a água se colocará com mais intensidade, o problema da água se colocará com maior intensidade e a seca, a escassez da água também atinge o nosso país de uma forma profunda. E, portanto, nesse contexto, é que devemos olhar para as implicações de assumir como um direito social, económico e social, o acesso, o direito à água de forma universal. E quando se fala de água, fala-se à água potável, mas também ao saneamento básico. Com esta ressalva que é independentemente das condições económicas e sociais. E é bom relembrar que nós já estivemos mais perto dessa universalidade do acesso à água. A água já esteve na lei de limitação de setores banida, digamos assim, da esfera do negócio. Hoje em dia não é assim. No entanto, aquilo que estamos a assistir, não só em Portugal, mas digamos que é uma tendência global e há centenas de casos desta ordem, é uma remunicipalização, é o regresso à esfera pública dos sistemas de água e saneamento. E, de facto, a realidade tem demonstrado é que para garantir o acesso universal à água e para garantir a água acessível de forma realmente verdadeira e comprovável na vida de todos os dias, a gestão pública tem permitido um serviço mais barato, em que aquilo que são os ganhos económicos são reinvestidos nas infraestruturas e que, de facto, aquilo que assistimos é um entendimento cada vez mais generalizado de que há coisas que não devem ser suscetíveis de serem mercantilizadas. E a água, num tempo de escassez, ganha uma especial relevância se tivermos em conta não só a sua essencialidade para a vida, mas também para todas as atividades económicas e, portanto, o perigo de desvirtuamento do seu papel social, ambiental, em detrimento de lógicas mercantilistas e economicistas.
Muito obrigado. Eu não queria deixar ninguém sem responder, embora também já estejamos na hora, mas também umas respostas simples. Não sei se o PS tem mais alguma coisa a acrescentar. O PSD, o Sr. Deputado Hugo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, queria mais vale tarde que nunca, não o fiz há pouco, queria-vos agradecer por ter havido o adiamento destes pontos, tendo em conta que eu estava fora do país e, portanto, não queria deixar de o fazer, mas, como digo, mais vale tarde do que nunca. Depois, queria reforçar a matéria que eu há pouco frisei, que tem a ver com o princípio da sustentabilidade. Eu percebo o que a Sra. Deputada diz, mas nos dias que correm, porque é que eu falo no princípio do utilizador-pagador? Se verificarmos o que acontece hoje em dia nos municípios, o Sr. Deputado estava a falar essencialmente da municipalização, quando há falta de pagamento, há corte, não há acesso. E, portanto, é preciso garantir de facto este princípio, eu percebo, e, portanto, a proposta é garantir o acesso a um serviço essencial que é a água, mas garantir também o equilíbrio porque os municípios vão ter essa grande dificuldade de aplicação prática, porque o que fazem hoje é cortar a água às pessoas. É o que fazem, cortam a água às pessoas e, portanto, as pessoas vão ter água, um bem essencial. Portanto, há aqui uma necessidade de garantir que esteja previsto, de facto, na nossa lei fundamental, mas depois, no que diz respeito à sustentabilidade, quando falo de sustentabilidade, falo em termos ambientais, em termos económicos, portanto, é preciso garantir essa sustentabilidade, prever que o princípio do utilizador-pagador será fundamental para que possa haver sustentabilidade no futuro. Eu sei que é difícil de manter este equilíbrio, mas não queria deixar de o dizer pela importância que ele tem para um bem essencial, e volto a dizer, um bem essencial, e cada vez mais a água valerá muito provavelmente mais do que o ouro no futuro, e portanto estamos a falar de um bem que vai atingir um valor brutal e que deve de facto ser salvaguardado este princípio da Constituição.
Não sei se há mais algum partido que ainda queira intervir, portanto, não havendo, vamos encerrar aqui a reunião, mas temos o ponto 2 que me esqueci, que é a aprovação das atas 10, 11 e 12, que todos receberam. Quem vota contra, quem se abstém? Não viram? Não viram? Pronto, quem vota contra, quem se abstém, está aprovadas por unanimidade.
Era só se podíamos clarificar quais são os artigos que ficam amanhã.
Os são assim, amanhã começamos no 66, porque estão atrasados, 66A do Bloco de Esquerda, que são sobre ambiente e natureza, e o 72A do Bloco de Esquerda, que é sobre animais. Portanto, estes são os atrasados. Somam a estes os que têm para a reunião seguinte, até ao limite que fizermos. Na sexta-feira, então, na mesa, na reunião de mesa e coordenadores, acertam às 14 horas essa coordenação, e espero que fique acertada, de vez para não andarmos a mudar, que é para nas três reuniões que estamos na semana seguinte, podermos seguir o calendário certo sobre essa situação. Muito obrigado a todos. Qual o limite? O limite são 40 por mês. Até podes fazer 10.